Olá, meus amigos, 11h41 da manhã desta terça-feira. Vamos falar agora do boi, mas mais especificamente dos problemas que estão sendo vividos pelos credores do frigorífico Mondelli, isso mesmo, antigo frigorífico de Bauru, nome e referência nacional, que depois de uma recuperação judicial problemática foi decretada massa falida. Isso mesmo. E agora, entre uma disputa entre aqueles que querem continuar com a falência e aqueles que querem solucionar o problema mais rápido possível, até para recuperar o dinheiro que foi perdido, está, por exemplo, os produtores rurais, os fornecedores de bois, reunidos então pelo GPB, Grupo Pecuária Bauru, que está levando uma reunião aberta agora, quinta-feira, dia 30, em Bauru, para que se discuta essa situação. Vamos então a Bauru falarmos com Oswaldo Furlan. Oswaldo Furlan, um dos líderes e formador do Grupo Pecuária Bauru, hoje presente no Brasil inteiro, com representantes no Brasil inteiro, vai nos contar então, Oswaldo, seja bem-vindo, um bom dia para você. Qual é a
Bom dia.
situação que se espera para essa reunião de quinta-feira, dia 30, Oswaldo?
Boa tarde, bom dia. Na verdade, está havendo assim, interesses diversos, né, por parte da solução desse processo judicial. A princípio, havia se votado por consenso um parcelamento, uma recuperação judicial. E depois houve essa decretação da massa falida. Hoje, o patrimônio do frigorífico, ele responde pela dívida. A gente tem essa convicção, porque são muitas propriedades rurais que estão em nome do frigorífico, são mais de 7 propriedades rurais. Tem a indústria, uma indústria habilitada para todos os continentes, uma indústria que abate hoje 520 cabeças média dia, mas já tem capacidade para 900, uma indústria que trabalha muito bem a sua carne no mercado interno. E o produtor que hoje é credor desses valores, ele se sente um pouco situação não muito confortável com relação à justiça, porque a justiça tem sido morosa, demorando. Muitos produtores ali, pequenos e médios, eram tudo que tinham na época, e isso foi em 2011, e hoje esse valor, se você for corrigir para valores atuais, dá um valor astronômico, né? Que na época era quase 19 milhões de reais os valores só da parte dos pecuaristas. Então nós estamos tentando, de forma pacífica, de forma bem organizada, através do Grupo Pecuária Brasil, que tomou essa frente, que está liderando essa reunião, a gente tentar buscar soluções, buscar algo que possa ser feito dentro do processo judicial, para que esse processo não leve 20 anos, como é o desejo de alguns que estão sendo beneficiados pela morosidade da justiça.
Perfeito. Oswaldo, aliás, eu falei Grupo Pecuária Bauru, é como foi a formação, né? Hoje, naturalmente, é Grupo Pecuária Brasil, dada a envergadura que o GPB tomou. Oswaldo, valores corrigidos, vocês têm isso, esses 19 milhões em 2011, corrigido pela inflação, hoje daria, vocês sabem mais ou menos quanto tem esse valor aí, irmão?
Esses valores vai ser apresentado agora no dia 30, às 13 horas, na reunião. Vai ser apresentado todo uma minuta de como foi como está o andamento do processo, a situação que está o processo. Mas o que mais nos preocupa seria a morosidade que está levando isso, os interesses particulares da família, interesses particulares do síndico, interesse particular do gestor e até mesmo a parte dos bancos também, que são credores. Hoje o Estado é credor do frigorífico. O frigorífico tem grande potencial de poder sair dessa situação, voltar a ser considerado, como foi mais de 45 anos, como o melhor frigorífico do Brasil. E nós, como pecuaristas, precisamos da continuidade do frigorífico. É um frigorífico que gera aproximadamente 600 empregos diretos. Nós queremos a preservação a continuidade do frigorífico, mas queremos também receber o que é de nós, o que é de direito. Tem valores lá irrisórios que já poderia ter acertado através dos arrendamentos dessas propriedades rurais que estão em nome da empresa. Isso não foi feito. Eu acho que o bom senso não está prevalecendo nesse processo.
Uhum. Oswaldo, mais ou menos, qual o número de credores, produtores, pecuaristas, fornecedores de animais que estão sem receber?
Na época, foi decretada a falência, nós estávamos com 220 credores. Uhum. É um número insignificante, perto do volume de animais que são abatidos por dia, por mês e por ano naquela unidade. Uhum. Agora, o que nos chama muita atenção, e é isso que nós queremos levar a público, são que os grandes credores hoje da unidade de Bauru, eles não são parceiros do frigorífico. O atual gestor, ele de maneira deselegante, ele acabou que não privilegiando quem havia crédito para ser recebido dentro da indústria. Ou seja, os grandes produtores hoje precisam andar até 250, 300 quilômetros para abater seus bovinos, sendo que a unidade aqui ela não visa essa parceria com os credores.
Entendi. Então, quer dizer, o que está sendo abatido hoje aí não são animais dos credores tradicionais, então, né, Oswaldo?
Exatamente. É isso que deixa um pouco de revolta para os produtores que sempre tiveram a estender o braço quando a família Mondelli, depois quando esse atual gestor entrou na unidade, que precisava de animais para serem abatidos durante as necessidades de exportação. E passado algum tempo, ele foi aos poucos excluindo nós como fornecedor da indústria.
Exato. Mais ou menos a capacidade hoje está muito abaixo do que era antes, do que foi no passado. Está abatendo quanto, mais ou menos, que é basicamente para exportação, Oswaldo?
Ele vem abatendo de 420 a 520 cabeças a dia, tem capacidade até 900 cabeças, como já foi provado inúmeras vezes no passado. Uhum. O que a gente enxerga nisso? Como o frigorífico não pode dar lucro, ele não pode dar lucro porque senão não justifica a falência. Uhum. E ele não aumenta o número de animais abatidos. Então, ele, como que de uma forma estratégica, muito bem assessorado pelo seu jurídico, ele não aumenta a quantidade de animais abatidos e, consequentemente, a lucratividade do frigorífico. E outra coisa que a gente observa é que a lucratividade que vem tendo a unidade, ao invés de ela ser repatriada para os credores, ela está sendo investida no próprio frigorífico para que não apareça em balanço esses valores astronômicos de margem de lucro.
Uhum, entendi. Então, quer dizer, é uma denúncia importante que você está fazendo, né, Oswaldo? Porque é um momento delicado que muitos pecuaristas passam e estamos falando de uma camada considerável de pequenos produtores, né, Oswaldo? Que poderiam estar, primeiro, recebendo parte daquilo que lhes é devido com a operação hoje do frigorífico. E além disso, também, os animais que eles podiam estar fornecendo para ajudar o frigorífico também sair, e até para uma contrapartida do frigorífico em relação a vocês, credores, também não está acontecendo isso, né, Oswaldo?
Exatamente. O senhor pontuou bem. São essas as nossas reivindicações. Temos também um fato a ser observado, verificado, averiguado, que é os valores que estão sendo exportados, o preço das toneladas que estão sendo exportadas essas carnes, porque a gente não pode ser leviano de fazer uma acusação, mas nós queremos uma auditoria desses valores que estão sendo exportados da carne, porque a carne ela pode ser exportada preço médio, máximo e mínimo. Uhum. Agora, se ela estiver sempre sendo exportada no preço mínimo, alguém está sendo beneficiado lá fora.
Entendi. Oswaldo, a juíza decretou a falência, a juíza de Bauru, nomeia um síndico para a massa falida e o síndico nomeia um gestor, é isso, né? Essa é a ordem das coisas, né?
É, exato. Esse atual gestor, segundo informações que nós temos, ele está nesse cargo em razão de ter sido, na época, o considerado o maior credor pessoa física.
Uhum.
Mas eu acho que precisaria ter uma administração compartilhada. Se ele é o maior credor pessoa física, nada impede de nós, credores, nomearmos também um representante nosso para também acompanhar essa administração.
Uhum.
Essa administração, porque a gente não tem mais acesso às informações do frigorífico, uma vez que nós, as cabeças pensantes, as pessoas que têm mais visão, que têm mais conhecimento, de fato, do mercado e da parte administrativa de um frigorífico, foram convidadas a não participar mais da comercialização de gado lá dentro.
Entendi, entendi. É. E, Oswaldo, conta pra gente também o que as reuniões de vocês com a juíza, com o síndico, eles mostram algum sinal de abertura? Porque naturalmente que vocês vão tirar uma posição para levar isso de uma maneira mais judiciosamente a partir do dia de quinta-feira, né, Oswaldo? Como que a juíza está entendendo esse processo?
Na verdade, houve nesse passado recente, uma falta de organização dos credores. É o que eu tomei à frente agora e estamos tentando alinhar todo mundo. Essa reunião, ela deve ser feita com os procuradores, os credores. Eu pedi a presença de todos os advogados, porque o que houve no passado é cada um atirando para um lado e aí fica difícil um processo com 10, 12 volumes, cada produtor ir lá e peticionar um requerimento, né?
Uhum.
Então a gente está querendo, assim, organizar essa parte de sugestão para poder fazer uma coisa embasada, juridicamente correta, com o aval de todos.
Uhum. Perfeito, perfeito. É uma situação, e vocês esperam, né, então, na quinta-feira, que tem um número bem considerável de pessoas presentes, Oswaldo, porque naturalmente que quanto mais representação tiver, mais peso se joga dentro desse processo, né?
Tá, com certeza, foi bem divulgado, a gente montou um grupo também só de credores. O nosso GTB disponibilizou aí o seu departamento de comunicação para entrar em contato com todos os credores. Nós queremos fazer uma coisa bem organizada e deixar claro que nós somos a favor da continuidade da unidade. Nós temos que preservar os empregos que estamos lá, temos que preservar os contratos de exportações que existem, nós temos que preservar essa opção que o pecuarista tem de vender seus animais, mas nós não podemos esperar um processo levar 20 anos para resolver, sendo que muitos ali depositaram tudo que tinha, que era um caminhão de gato, dois caminhões de vaca, e hoje eles não têm nem esperança de receber em razão do imbróglio jurídico que está o processo.
É verdade. Alô?
Estou te ouvindo.
Ah, tá. Não, lembrando também aos nossos amigos, né, Oswaldo, que o Notícias Agrícolas também está aproveitando aqui também para fazer esse chamamento. Adicionando a informação, né, Oswaldo, para quem não conhece o frigorífico Mondelli, eu conheço porque somos da mesma cidade, né, Oswaldo, de Bauru, é um frigorífico antigo, mas sempre teve um problema muito grave de gestão. E a gente não pode atribuir os problemas do Mondelli nos últimos anos apenas a concentração das grandes redes frigoríficas, né, Oswaldo? Já é um problema que vinha se avolumando, né?
Não, de fato, a questão da concentração não tem nada a ver nesse caso do Mondelli. O Mondelli realmente era uma administração familiar, a família é muito grande, havia na época um comando forte pela pessoa do Sr. Tilo, que ele tinha 43% da indústria, então ele administrava na mão de ferro. E eu acredito que se ele estivesse vivo, não teria chegado onde chegou.
Uhum.
Acontece que a sucessão familiar, nem muitos se entenderam e acabaram dispondo de algumas propriedades rurais que eram para saldar essa parte dessas dívidas e o dinheiro não foi destinado dessa forma. Então, isso aí que também houve uma discordância muito grande por parte da família.
Uhum.
E recentemente também teve um leilão da Fazenda Santo Antônio, que já foi 3 vezes impugnado na justiça, e a gente não entende por que a justiça demora tanto para fazer um leilão, uma coisa que já é definida, que o bem é do frigorífico, para poder levantar esse recurso, para saldar essas dívidas, é complicado. Eu acho que precisamos, de fato, assim, encontrar uma solução que seja plausível por todos.
Exatamente. Notícias da Agrícola vai ficar acompanhando esse processo. Oswaldo, antes de a gente falar um pouquinho de conjuntura, falar um pouquinho do GPB também, dá o endereço aí onde vai ser a reunião e o horário.
Tá, eu não tenho ele de cabeça, vou abrir o WhatsApp aqui para não falhar com você. Um minuto.
Enquanto o Oswaldo procura lá o endereço, a gente vai aqui recuperando alguma das informações. O frigorífico Mondelli, tradicional, antigo, mais de 45 anos em Bauru, entrou em recuperação judicial, não conseguiu se manter com a proposta e depois foi decretada falência. E agora os credores estão se reunindo para tentar demover a justiça dessa morosidade em dar uma solução para esse processo, sendo que, segundo Oswaldo Furlan, líder do GPB, tanto o síndico quanto a família e também o gestor não interessam que essa situação se resolva se resolva do ponto de vista de repassar os valores devidos aos seus credores.
Olha, eu mandei no seu WhatsApp, é que você fala... Posso fazer esse favor para lá.
Perfeito. É na rua Gustavo Maciel, né Oswaldo?
Exato.
É. E, Oswaldo, conta para a gente, então, um pouquinho aqui de quando vai ser, de como que o GPB agora está se movimentando também com o seu balizador de preços aí, Oswaldo.
O balizador ele veio para suprir uma necessidade dos pecuaristas, uma necessidade de mercado, que era trazer de forma transparente e de forma bem clara todos os negócios realizados da arroba, não só do boi gordo, como da vaca e da novilha. O balizador, ele é uma ferramenta muito simples, muito simples. Você realiza uma venda para o frigorífico, você entra no aplicativo e faz a informação. Essa informação, ela cai online num banco de dados que é disponibilizado para o Brasil inteiro. Inclusive, qualquer cidadão mesmo que não seja da pecuária, ele pode ter acesso às informações. Essas informações elas são tabuladas, né, para a gente entender a composição do preço, né, que é o preço mais as bonificações ou mais algum bônus de gordura, alguma coisa, a localização da onde foi feito a venda, a compra e principalmente a escala, porque a partir da hora que você informa a data do seu negócio, a data do abate, você está informando a escala.
Uhum.
E qual que é a vantagem de tudo isso? Sem a participação da indústria. A indústria não participa das informações. Ela não consegue manipular o preço negociado da arroba do boi gordo, porque ali é informação de produtor para produtor. Nós estamos aí com mais de 1.000 pessoas cadastradas, um número muito pequeno, porque nós precisamos aí chegar numa base de dados aí de 10 mil produtores, para a gente poder ter um número maior de amostra, mas começamos aí há 3 meses, eu acredito que há 3 meses com um número de 1.000, nós não estamos assim tão fora do que a gente pode alcançar com certos institutos aí que já tem 10, 12, alguns até 15 anos de mercado.
Uhum.
Então, nós precisamos sim da conscientização do produtor e à medida que ele fizer uma venda, ele gastar 15 segundos do seu tempo, entrar no formulário e informar sua venda. Aí ela vai cair no banco de dados, todo mundo vai saber o estado que foi vendido, a cidade que foi vendido, o valor que foi negociado, e de forma sigilosa, de forma que o produtor, ao informar, ele não precisa se identificar. Uhum. Ele vai ter uma senha, essa senha é uma senha pessoal dele, para que nós aqui do GPB tenhamos condições de auditar. Quando ele fizer uma informação que nos leve suspeita, a gente vai fazer auditamento, vai pedir a comprovação dos negócios, notas fiscais, romaria de acerto, enfim. E se o produtor tiver com lisura, querendo atrapalhar a credibilidade do mercado também do IGPB, ele será excluído suzaramente.
Exatamente. Isso daí, isso é importante. Lembrando aos amigos que eu tive o privilégio de acompanhar a formação do GPB lá em Bauru, alguns anos atrás, né? Um agrupamento que ali começou com 200, 300 e hoje já passa de mais de 4.400 participantes desse grupo, né, Oswaldo? Hoje praticamente no Brasil inteiro e um GPB que hoje está praticamente institucionalizado em parceria com a Socon, né, Oswaldo?
Na verdade, nós estamos assim, com 68 grupos no WhatsApp. Se você puser aqui, cada grupo aí tem 200 pessoas de média, às vezes alguns até mais, Você vê a representatividade que a gente tem, além do grupo do Telegram, que é os 1.400 pecuaristas. As pessoas ainda têm uma dificuldade de querer passar para o Telegram, então a gente tenta aí, à medida do possível, dar conta aí dos 68 grupos, levando só informações também para esses grupos que a gente chama grupos coligados, só informações de primeiríssima qualidade, de assuntos de interesses gerais, coletivos, né, nacionais.
Perfeito. Oswaldo, para a gente concluir, eu queria que você fizesse, como você está, é uma das referências, como que você está vendo, tirando aqui o momento da pecuária agora, pontualmente, né, uma entre safra, restrição de animais, como que você está vendo o momento mais conjunturalmente? Poderia estar melhor? Realmente os frigoríficos estão conseguindo segurar um pouco uma valorização maior da arroba? Qual é a sua perspectiva, Oswaldo?
Nesse momento, quem está segurando o preço de boi não é frigorífico, não é ninguém. Quem está segurando é, infelizmente, a demanda do mercado interno. Enquanto nós não tivermos emprego, geração de emprego, a renda, o pessoal poder voltar a trabalhar, para poder comprar carne, para poder melhorar o preço do frango, o preço do porco, para subir o preço do boi, para ter uma demanda, nós vamos ter esse cenário que nós estamos vendo aí, o boi subindo R$1 por semana, aí sobe R$2, vai estar R$1 e assim está indo, né? Uhum. A gente não tem força para falar, não, vai subir o boi vai arrebentar, não tem. Você vê que as exportações estão aumentando aí, um patamar bem satisfatório, e nem isso tem feito o boi subir. Uhum. Então, eu acho que o cenário político é um cenário que tem muita influência nessa parte de otimismo da economia, e nós temos que definir logo essa eleição e virar essa página, né? Porque o país está parado, a produção do país está parada, não é só do setor pecuário. Uhum. Você viu o problema que nós tivemos aí, problema fortíssimo, que é esse entrave aí do transporte, do frete, está muitas roads preocupadas com isso, porque não consegue deslocamento dos insumos para plantio. Então, o Brasil precisa de um líder, o Brasil precisa parar de fazer política só e pensar um pouco no povo, né?
Perfeito, perfeito. Oswaldo, aqui eu vou dar agora o endereço da reunião aqui que eu acabei achando aqui, tá? Então, vai ser dia 30 de agosto, quinta-feira, às 13 horas, né? É o GPB convocando todos os integrantes do grupo de credores do Mondelli. Vai ser na rua Gustavo Maciel, 22-80, no Jardim Nasrala, Bauru. Repetindo, rua Gustavo Maciel, 2280, Jardim Nasrala, Bauru, reunião dos credores do Mondelli, quinta-feira, dia 30. Oswaldo, foi um prazer, então, tê-lo conosco aqui. Eu, Notícias Agrícolas, deseja sucesso a vocês aí e nos mantenho informado do que vai acontecer depois da quinta-feira, tá bom?
Eu gostaria de agradecer e finalizar deixando o telefone do balizador.
Pois não, vamos lá.
É DDD 14...
99-762-8515. Isso, vou repetir aqui. O balizador do GPB, 1499-762-8515. Como disse o Oswaldo, 1.000 pessoas, 1.000 produtores estão trabalhando hoje com o balizador, dando informações, mas é importante que o setor da pecuária chegue a ter pelo menos 10 mil, no mínimo, produtores. Primeiro porque aumenta a amostragem. E porque 10 mil ainda assim é muito pouco diante da representatividade e da capilaridade da produção pecuária brasileira, né, Oswaldo?
Lembrando que é sem custo, não tem custo algum, e você pode informar de qualquer lugar que você tiver, desde que tenha um sinal de internet.
Maravilha, perfeito. Oswaldo, foi um prazer, então. Tenha um bom resto de dia para você. Até uma próxima, então, Oswaldo.
Eu que agradeço.
Um abraço. Como vimos aqui, o nosso mercado boi hoje acabou ficando concentrado na história do frigorífico Mondelli, massa falida aí que está difícil de sair do lugar, e os credores estão se movimentando, credores que lá atrás, em 2011, tinham um crédito a receber em torno de 19 milhões de reais, e que corrigido, naturalmente, multiplicaria isso por alguns dígitos. E esse valor corrigido vai ser apresentado na quinta-feira, dia 30, nessa reunião, quando então vão se tirar algumas definições para levar ao síndico e à justiça que decretou a massa falida do frigorífico uma solução mais imediata, porque muita gente está com dificuldade aí e muita gente, pequenos produtores que lá atrás até empenharam caminhões aí por conta do problema do Mondelli, que era um frigorífico tradicional e comprador praticamente de todo o gado ali da micro-região de Bauru. E o Oswaldo Furlan, do Grupo Pecuária Brasil, o antigo Grupo Pecuária Bauru, mostrando também a importância do balizador de preços pelo aplicativo que o GPB lançou no mercado aí, que isso mostra toda a transparência de negócios feitos por cada produtor no dia a dia, né? O que ajuda sempre os demais a negociarem seus produtos no mercado. Notícia, bom, vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, uma alta de 0,17%, com o boi gordo indo a R$ 146,25 no dia 27/8. E a B3 hoje, vamos ver então. Opa, ficamos sem a B3. Não, está no ar aqui. Agosto, R$ 146,70, com 0,31%. Setembro, R$ 148,75, 0,03%. O outubro já foi a R$ 151,15, 0,23%. E o novembro, a R$ 151,45, 0,23% também de aumento. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.